Nós estávamos falando ontem, vamos voltar novamente a esse capítulo 40, para a gente meditar um pouco mais sobre ele. Capítulo 40 de Isaías, do livro de Isaías. Amém. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Ontem nós comentamos, não sei, tenho certeza que a igreja deve ter ficado pensando, meditando, né, comentado uns com os outros, que é assim que faz com que a semente, ela, se você jogar ela por cima da terra, a semente é a palavra. Se você jogar a semente e não cuidar da semente, ela não vai produzir aquilo que você deseja que ela produzisse, né? Então você joga a semente, mas não põe terra, porque tem semente, você joga a semente, depois você vem, cobre com a terra, água. Tem que ser um lugar onde ela possa receber sol. Então a semente tem que ser cuidada. Então às vezes nós ouvimos a palavra, mas nós não... Eu vejo isso muito entre muitos irmãos, não digo todos, mas muitos fazem isso. Escuta, mas não cuida. Não medita, não pensa, não comenta. Porque quando a gente a comunhão dos santos é fundamental para a prosperidade da semente. A comunhão dos santos inclusive está... É uma das coisas que está no credo, que eu já falei para vocês, que ali está relacionado tudo que tem que ser feito. Não se faz, mas tudo que tem que ser feito está ali, naquela relação ali. É uma reza, mas não deixa de ser verdade, né? Você pode, não adianta, como eu disse agora, se ficar a palavra, você ouviu, e ficar só no ouvir não resolve. Então tem que meditar, comentar, conversar a respeito, né? Para que ela venha produzir efeito, que ela possa brotar, nascer e fazer com que você nunca mais esqueça. No Novo Testamento, a nova aliança que Deus fez foi exatamente isso. Essa é a nova aliança. A primeira, a lei estava ali. Não era qualquer pessoa que tinha acesso à lei. A lei estava ali, um determinado lugar. Então se a pessoa errasse, tinha juiz, os juízes, né? Os reis. Se a pessoa errasse, pecasse, ela ia ser julgada de acordo com a lei. A lei não estava no coração dela, não estava na mente dela. A lei estava ali, escrita no papel. Como é hoje a lei dos homens, né, os códigos? Nós não temos na mente, no nosso coração, o código, como é que chama? Código penal, né? Código civil, onde trata de todos os problemas relacionados com a vida civil, o relacionamento das pessoas e tudo. Cada dia às vezes se inclui ali um artigo para poder aperfeiçoar a lei. Mas nós não temos, não há necessidade de você decorar a lei, nem mesmo o juiz, né? Ele não tem capacidade para isso. É, não tem condição. O lugar que vai, cada dia é um mundo de coisa. Mas quando acontece o fato, ele vai lá procurar onde é que está enquadrado aquele comportamento, né? Aquela ação que foi cometida, vai ser julgada de acordo com... Agora, peraí, olha para mim aí, né, o secretário dele, etc. Né, como que nós vamos enquadrar isso? Aí você vai procurar lá, como nós fazíamos no quartel. Às vezes a pessoa infringia o estatuto dos militares, o regulamento disciplinar, e assim por diante. São vários também, né? Estou falando isso para você entender. Que hoje nós... Deus dispensou toda essa lei. Deus dispensou toda a lei. Então, quando você fizer alguma coisa errada, quando você cometer algum crime, alguma contra Deus, não é contra a humanidade, não. Quando você pecar, pecar é fazer alguma coisa contra Deus. Você pode, eu faço contra o Ender, se o que eu fizer também estiver sendo reprovado por Deus, então eu vou ficar enquadrado na lei de Deus. Por que que eu não faço isso? Porque além de eu fazer um mal para o Ender, eu também estou fazendo um mal para Deus. Então eu vou ser enquadrado na lei de Deus. Só que a lei de Deus não é mais aquela lei ali, aquele livro ali, aquela coisa. Qual que é a lei de Deus? A lei de Deus hoje, ela está onde? Ela está no seu coração. Quem vai dizer está certo ou está errado é você que vai dizer. Quem vai dizer se pecou ou se não pecou é você que vai dizer. Aí você vai dizer para Deus: pequei, Senhor, pequei. Fiz o que era mal. Errei. Ou então, às vezes, a pessoa chega e fala assim: eu acho que eu errei, eu penso que eu errei. E errei mesmo, Senhor? Pergunta para Deus. Às vezes Deus fala: não, você não errou, não. Você não pecou, não. Porque tem, de vez em quando a gente faz cada coisa, toma cada providência, e a gente fica se condenando, se acusando. Quem pensa que errou? Errei, Senhor. Né? Quantas vezes a gente comete alguns atos e aí você fica em dúvida: será que eu pequei? Será que eu errei? Será que eu fiz o que era mal? Né? Outros casos em que a pessoa vive pecando. Ela tem um pecado, tem uma coisa, tem um mal que ela está constantemente fazendo. E ela continua achando que ela não está pecando, que ela não está certa. Como Deus não vai cobrar agora, como o juízo não é agora, como o julgamento não é agora, a gente fica na expectativa de estar fazendo certo. Então, lá em Efésios fala assim: eu andava sem Deus. Eu andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu não dava satisfação para Deus. Eu não perguntava para Deus se eu errei, se eu não errei. Eu não perguntava para Deus, não. Eu andava, né, segundo a minha consciência. Fazia a vontade da carne e do pensamento. Acabou. Eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Tem muita gente aqui no nosso meio que vive assim. Não anda de acordo com Deus. Anda. O seu Deus, a Escritura diz, o seu Deus é o seu próprio ventre, quer dizer, é você mesmo. Você mesmo é o seu Deus. Você faz assim e acha que está fazendo certo. Por exemplo, hoje eu não vou à reunião. Ele não pergunta para Deus. Quem está dizendo que não vai é ele. E quem não quer ir é ele. E quem acha que quem vai contra ele? Né? O que ele vai pagar por aquilo? Nada, ninguém vai cobrar, não vai ter que acontecer nada. Eu não vou à reunião. Eu vou de manhã, não vou à tarde. E assim é. Amém? Então a semente caindo, ela precisa ser estudada. Ela precisa ser meditada. E uma das coisas que ajuda é a comunhão dos santos. A comunhão é o que, que é? Um santo conversando com outro santo. Se chama comunhão dos santos. É, na comunhão dos santos ajuda muito o entendimento da palavra, ajuda muito fazer com que a semente ela encontre lugar no nosso coração, na nossa mente. Tem um versículo que fala assim: sua palavra encontrou lugar em meu coração, né? Né? Guardei a tua palavra para não pecar. Olha aí, guardei a tua lei, guardei a tua palavra, guardei. Agora eu sei como é que o senhor quer, como que o senhor gosta, como que o senhor pensa, e eu guardei para não pecar. Mas como você guarda a palavra? A partir de quando? A partir do momento que você escuta. Aí Paulo vem e fala lá em Romanos: como crer se não há quem pregue? Como é que eu vou guardar a palavra se eu não escuto? Como é que eu vou guardar a palavra se eu não tenho um santo para mim ter comunhão com ele? Como é que eu vou guardar a palavra se eu não a ouço, se eu não sei, não conheço, não vejo, não discuto com ninguém? Você precisa discutir a palavra com alguém. Você precisa conversar com alguém a respeito. Porque às vezes você está pensando de uma forma e ela é de outra. Amém? E é isso que faz a árvore crescer. É isso que faz o Filho de Deus realmente chegar à estatura do varão perfeito. É isso que faz o Filho de Deus chegar, né, alcançar a natureza divina. É a evolução da alma, do espírito. Amém? A Escritura chama a gente para isso. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se você não tem, às vezes nós reunidos na mesa, na hora do. fala, fulano, ora. Eu não vou orar, não. Por que que eu não vou orar? Por que que eu não oro? Ou tem vergonha? E Paulo fala, eu não me envergonho. Se a pessoa tem vergonha, é porque ela não tem segurança, o cara vai falar. Ela não tem segurança. Porque se deu oportunidade para você orar, que coisa mais boa. Aí um joga para o outro, outro joga para o outro, ninguém quer. Ora aí, fulano. Ah, não, não. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou em condição. Ele não está seguro do que vai falar. Está com medo. Porque ele sozinho, a pessoa só, ela é, né, segura de si. Porque ela é dona, ela mesma, que é o Deus dela, né? Então ela está segura. Eu acho assim, penso assim, e acabou. Mas se tiver três ou quatro perto, ela não tem coragem. Por que ela não tem coragem? Ela não está segura. E ela tem medo que alguém venha censurar a sua oração. Então ela prefere ficar sozinha. Diz aí tudo que eu falei. O que a gente tira de ensinamento? De aprendizado? Hein, Matheus?
Como o senhor falou, a gente tem que meditar na palavra, né? Ter a comunhão dos santos, para que, assim, não basta só jogar a semente lá, você tem que cuidar dela direitinho, regar e tal.
O que é importante a comunhão dos santos? Por que é importante?
Porque vai edificando um ao outro.
Pergunta para a Ana, por que é importante a comunhão dos santos?
Como o senhor falou, ajuda a semente prosperar. É uma forma, né? A gente escuta a palavra e se não comentar, se não meditar, vai, passa, né?
Amém.
A gente escuta e no outro dia às vezes nem lembra. Mas se eu comentar com alguém, isso vai ficar dentro de mim, né? Assim, a semente vai prosperar.
Amém. Fernando, para você, Fernando. A importância...
Isso também, o senhor falou que se você não discute, você não fala, às vezes você está pensando que é de um jeito, a palavra, a pessoa te ajuda, que, né, você tem uma dúvida, na hora que você comenta. Isso que o senhor falou agora também, que a pessoa sozinha, né, ela é segura, ela acha que é daquele jeito. Se você comentar, você vai ver de outra forma.
Isso.
Você vai aprender mais um pouco. Fica só no seu ponto de vista, só no que você achou.
Isso aí, por exemplo, é gravíssimo, né? A pessoa só, ela só, ela imagina que ela está certa. E ela não gosta nem de comentar com os outros, para não... para ninguém contrariar. Do jeito que ela pensa, do jeito que ela age. Nesse caso, o Deus dela é ela mesma. Então, tem muita gente que anda nesse caminho. Que anda nesse caminho. E não está certo. Não está certo. Tem que existir a comunhão dos santos. Tem que existir a palavra, ela tem que ser discutida. A palavra, ela tem que ser mastigada. Por isso é que ela é comparada com a comida. É, coloca a mesa, tal, você escolhe, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí o outro, peraí, experimenta isso aqui, ó, você não experimentou aqui, essa batatinha frita aqui, ó. Isso é uma delícia. Não, mas não gosto de nada frito. Eu gosto de assado, porque frito tem isso, tem aquilo. Você, não, né, você vai descobrir os defeitos, você vai descobrir os erros, você vai descobrir as coisas erradas. Às vezes é conversando. É conversando. E isso chama comunhão. Se você for ter comunhão com ímpio, às vezes prefere deixar de ter comunhão com o santo para ter comunhão com o ímpio. Às vezes come a comida do ímpio e deixa de comer a comunhão, a comida de Deus, né? A palavra do santo. Amém, gente? Então é fundamental que a palavra seja, a semente seja bem cuidada, tal, etc., tratada, para que ela cresça. E você nunca mais esquece. Olha, se falar sobre o dia do Senhor, se falar sobre luz, se falar sobre trevas, se falar sobre o reino de Deus, se falar sobre o povo de Deus, se falar sobre a igreja, qualquer um desses assuntos, vamos falar sobre a igreja. Nós falamos hoje a tarde inteira sobre a igreja. Entra para nós adentro falando só sobre a igreja, só sobre a igreja. Por quê? Sem olhar em livro, sem abrir a Bíblia. Né? Às vezes a pessoa não sabe falar se não abrir a Bíblia. E a palavra de Deus que foi guardada no seu coração, qual? Onde é que ela está? Não sabe falar se não abrir a Bíblia. Né? Amanhã eu vou trazer minha Bíblia. Aí ela só fala se for de acordo, abrindo a Bíblia. Fala, eu quero ver o que tem dentro do seu coração. Abre a boca e eu sei o que tem dentro do seu coração. O que está na sua mente, gravada na sua mente. O que está gravado na sua mente. Então ontem nós falávamos sobre o fato de Jesus Cristo ter andado em um caminho que foi preparado, que foi arrumado, ajeitado, para quem? Para ele. Por que para ele? Hoje você entendeu por que que foi, o caminho foi para ele? Ontem você entendeu direitinho por que o caminho foi para ele? E não para nós? Entendeu, Geraldo? Entendeu? Então vê, pega o microfone, quem está com o microfone aí explica para mim. Divinha, você mesmo, Divinha. Ah, tá falando? Então, ó, as pessoas que não estavam ontem, vai explicar hoje para, né? Viviane, dá para ver, né? Explicar para nós. Por que que o caminho... Ontem você entendeu isso, talvez você nunca tivesse entendido isso, concorda?
Concordo.
Falava-se no caminho, 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 mas a gente nunca tinha parado para pensar, peraí, que caminho é esse? Que caminho é esse, Senhor, né? Que eu tenho que atravessar, que caminho é esse? Então o caminho não foi construído, não foi preparado para nós, foi preparado para ele. Não é esse? Foi falado ontem?
O senhor falou que o caminho não foi preparado para a pessoa que não é mansa, que é sem educação, não foi preparado para a pessoa que é sem educação. E quem tem essas coisas vai sentir muita dificuldade, né? Então o caminho foi feito para Jesus mesmo, porque
tem que ser perfeito. Então a gente não consegue, não iria conseguir se ele não tivesse passado. E a gente só vai conseguir através dele, porque nós mesmos somos capazes.
Amém. Dá para a mãe, vamos ver o que ela vai falar. Qual que é a pergunta, Viviane? Por que que o caminho não foi feito para nós, e sim para ele? Você entendeu isso ontem?
Entendi. Eu acho que entendi.
Hã?
Eu acho que eu entendi. Pelo que eu entendi da reunião de ontem é o seguinte, é que Deus, o homem tinha sido expulso da presença de Deus. Então Deus tinha que fazer um caminho muito rigoroso, um caminho de santidade, um caminho de justiça. O ímpio não andaria por ele, o injusto também não. Então a única pessoa que era capaz de andar por esse caminho, que era perfeito, tinha que ser assim também, tinha que ser uma pessoa perfeita, tinha que ser uma pessoa santa. Então ele fez o caminho para ele mesmo. Ele sabia que ele era a única pessoa que seria capaz de andar nesse caminho. Ele falou, então eu vou fazer o caminho vai ser feito, prepara o caminho do Senhor, eu vou passar por esse caminho, e depois quem quiser me ter como exemplo, se quiser voltar para Deus, né, esse detalhe foi interessante, o homem voltou para o céu, quem quiser voltar para o céu, segue o meu caminho, mas o caminho é meu. Se você achar que eu sirvo de exemplo para você, vem sem murmurar, sem reclamar, e me segue, pega a sua cruz e vem atrás de mim.
Amém. Então, você para e pensa, né? Você fica pensando. Realmente, se ele pegasse esse caminho, o caminho foi preparado da forma mais rigorosa possível. Isso que eu acho interessante. Eu acho que quando estava fazendo o caminho, o diabo só estava ali fiscalizando. Ele era o mestre de obra. Então, ele estava ali fiscalizando, tornando o caminho mais difícil possível. Toda cobrança ele colocou ali. Ah, mas isso assim. Ah, tá bom, então bom. Ah, mas tem isso, isso, isso. Então tá, põe aí. Não é assim? Aí ele foi. O caminho foi sendo feito, preparado para uma pessoa passar pelo caminho, porque o caminho ele ia, quem andasse naquele caminho chegaria ao céu novamente, porque nós somos lançados fora, e esse caminho que foi preparado foi para que a pessoa pudesse voltar para o céu. Aí ele dificultou o máximo possível. Aí Deus olhou o caminho, examinou o caminho e falou, o Ender, se eu colocar o Ender nesse caminho, ele vai na primeira esquina, ele, né? Se eu chamar o Henry para poder andar nesse caminho, colocar o Henry para andar no caminho, aí o Henry não ia aguentar, ia o Henry. Logo, logo você ia pedir, né, para ir no banheiro. Logo, logo você ia caçar jeito de sair fora do caminho. Por quê? Porque o caminho é extremamente exigente, difícil. Pensa no que eu estou falando. E depois, tá bom, não é o Henry, nem o Ender. Mas vou arrumar uma mulher abençoada, vou arrumar uma mulher assim, uma mulher de Deus mesmo, assim, uma pessoa, uma mulher de Deus mesmo, assim. A Fernanda, vou pegar a Fernanda. Vou chamar a Aninha. Então, peraí, a Dona Zefa, tá. Então põe a Dona Zefa. Aí a Dona Zefa. Ou então a Valdete, né, Valdete? Valdete, a Valdete, ela demora a vir aqui e tal, mas, né, a Valdete, ela preparar o caminho, e a Valdete começou a andar no caminho e viu que o caminho não era para ela. Ela viu, a Dona Zefa viu, falou, não é para mim não. esse caminho não é para mim. O Wern também. Rossini, botou lá o Rossini ali, muito bem, de repente ele falou, nó, se eu continuar desse jeito aqui, eu não chego lá não. Não foi achado um, não foi encontrado um que pudesse inaugurar o caminho. O caminho estava pronto, o caminho foi preparado. Mas se torna a pensar, porque eu dou o microfone para você, você não fala isso. Eu fico torcendo você falar que o caminho foi preparado para uma pessoa passar. E ele foi preparado da forma mais rigorosa possível, com todos os obstáculos, com toda a dificuldade. Era para não chegar no céu, era para não chegar no céu mesmo. Era para ninguém entrar no céu. E Deus olhou e viu que não tinha um que fosse capaz. Deus falou assim, se eu deixar, se deixar escolher, olha, não tem. Silvio, você se habilitaria? É. Angel, você? Também? Seria voluntário? Não? Kécia? Também não. Malei? Esse caminho você não era capaz de andar por ele. Amém? Deu para entender? O que que Deus fez então? O que que Deus fez? Então? É para falar, ô Júnior. Pode falar, João. Vai, irmão. Você concorda com isso?
Concordo. Eu estava falando para o Elmo aqui. Veio Abraão.
É.
Veio Moisés. Veio tanta gente, né?
E o caminho, quanto mais passava, quanto mais se fazia lei, quanto mais ampliava a lei, mais dificuldade ia ficando no caminho.
Aí, seguindo o raciocínio do senhor, que ele viu que ninguém foi capaz, né? Não, eu vou então, deixa que eu vou preparar um caminho, eu vou fazer esse caminho, eu vou andar por esse caminho.
É aí que mostra o amor de Deus por nós, aí que mostra o interesse de Deus em salvar o homem, aí que mostra, né, o quanto Deus amou, que ele falou, olha, eu não tem jeito. Aí ele foi e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Ele se ofereceu. Eu vou passar por esse caminho. Isso mostra que ele foi enfrentar todo obstáculo que tinha no caminho, ele tinha que passar por ele. Todo obstáculo que tinha no caminho, tinha que passar por ele. No caminho tinha demônios. Então, quando eu estou falando isso, gente, você começa a pensar em quê? Você não fica pensando só nele, não. Você começa a pensar em você, que você está... Você também está no caminho. Agora você resolveu. Não, ele passou, né? Ele. Ah, interessante o seguinte, que ele, além dele passar pelo caminho, ele se ofereceu, falou, olha, eu te dou a minha força, porque você vai precisar da minha força. Com a sua você não passa. Amém? Eu vou te dar a minha fé. Porque com a sua fé, essa fézinha, com essa fé que você tem, eu vou te dar a minha justiça. Porque com a sua justiça, Você não chega na primeira esquina. Do jeito que você pensa errado, do jeito que você é ruim, do jeito que você pensa torto, do jeito que você é egoísta, do jeito que você é jumento, burro, você não vai, mas não vai mesmo. Eu vou dar a minha justiça para você. A sua justiça é um trapo de imundice. A sua justiça, ela é uma vergonha. Porque você pensa só em você, você cuida só de você. O diabo sabe disso. E o diabo sabe disso. E ele colocou isso no caminho. Ele colocou no caminho. Você que colocou no caminho? Justiça. Só passa se for justo. Aí eu vim com a minha justiça. Eu vim com a minha justiça, a justiça. Ah, meu Deus do céu, quem que vai? Quem que passa? Não passa mesmo. Né, Marquinhos? Então Deus falou: olha, tá bom. O Ender não passa com a justiça dele. Então foi o seguinte: eu vou pegar a minha couraça, eu vou pegar a minha justiça e vou dar para o Ender. Eu vou pegar o meu capacete e vou colocar na cabeça do Ender. Então nós usamos a armadura de Deus, não é a armadura de Saul, não é a armadura de Davi, não é a armadura de Samuel, não é a armadura, não. Nós usamos a armadura de Deus. Ou seja, a gente pega aqueles, como é que chama? Materiais, aqueles instrumentos, não. Como é que pode ser chamado? Componentes. É. Ele pega, então nós pegamos aqueles componentes, aquilo que compõe a armadura, e aí você veste a armadura. Só que a armadura que você veste, quem é? Deus. Porque com a sua, aí você arruma uma armadura, tal, que mais você consegue andar, porque você fez ela segundo a sua própria cabeça, você fez ela do jeito que você pensou. Com ela você não anda, com ela você não vai. Então você veste a armadura de Deus. Você vê que cada palavra, gente, que se prega aqui, ela tem sentido. Cada palavra que prega aqui tem sentido, é porque você não importa com a semente. Aí a semente morre. Mas se cada palavra que fosse falada aqui, pregada aqui, e você meditasse nela, cuidasse dela, e botasse aquilo realmente dentro do seu coração, você com certeza ia entender. Mas se ouvir, só por ouvir, esse povo, honra-me com os lábios, esse povo apenas me escuta. Mas o seu coração, o seu entendimento, amém? Então, voltando ao assunto. Caminho extremamente difícil. Então, tudo bem. A Vanilda não pode. Edinho não vai. O outro também já descartou. O Rangel diz que não tem condição. Né? Aqui por aqui, onde sento os mais aperfeiçoados. Né? Também nós não achamos nenhum voluntário. Eu só sou o Paulo Júnior, não perguntei ainda. Paulo Júnior da Cova? É? Paulo Júnior, então. Elane, você ajuda, Elane? Tem? Elane, ajuda, Elane? Paulo Júnior? Elane está de olho ali, pô. Paulo Júnior, você não vai não. Paulo Júnior, né? Mas não tem, não tem. Deu para entender, Cida? Aí ele, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Com qual finalidade? Pensa bem para você ver. Para que Jesus, o Verbo, porque para que Deus teria que habitar entre nós? Para que Deus teria que se fazer homem? Pensa, para que? Para morrer na cruz lá, para fazer aquela. É, para dar um espetáculo para o mundo? Hein, Valdez? Não, claro que não. Não foi para dar um espetáculo. Tinha sentido aquilo. Não era para poder fazer gasto, morrer lá, né, na cruz. Ficar lá, né? Para poder ficar aquela foto mais extravagante, chocante, para fazer o filme, para poder abrilhantar a Semana Santa, porque senão a Semana Santa ficava sem graça. Mas não foi essa a finalidade. Qual que, Geralda, qual foi a verdadeira finalidade? Hã? Passar pelo caminho. Fazer a ligação céu à terra. Estava inaugurada a estrada, estava inaugurado o caminho. Escada. Céu ligado à terra. Jesus Cristo é o elo de ligação. O céu está ligado à terra através dele. Quem quiser falar com o céu, pode. Quem quiser entrar em contato com o céu, pode. Jesus Cristo não está morto, está vivo. Você não pode invocar morto, mas vivo você pode, ele está vivo. E o caminho está inaugurado. Mas você então pensa, meu Deus, que dificuldade que foi para ele. Aí você começa a pensar, se ele botasse um brinco na orelha, ah, meu irmão, o que o diabo ia fazer com ele? Porque o diabo foi do lado. Foi a equipe, as equipes do diabo. De ponto em ponto tinha uma equipe do diabo. Fiscalizando. Todo mundo ali em cima fiscalizando. Ah, você curou esse assim e tal? Então faz isso. Ah, você tá. Então faz isso. Está escrito assim. Está escrito assado. E foi tentando. Faz assim. E Jesus andando. Difícil. Tinha hora que era difícil. Tinha hora que era de meter a mão na orelha da pessoa. Né? Tinha hora que eu não aguento mais. Aí aparece lá a família dele, sua mãe, seus irmãos, sei o quê. Aparece lá o pessoal para tirar ele do caminho. Pedro pelejou para tirar ele do caminho. Os amigos. Quem é? Né, tem coisa melhor para tirar a gente do caminho do que os amigos? Do que a família? Apareceu a família. Para quê? Os amigos, os falsos irmãos, aqueles irmãos que, né, olha, comigo o senhor pode contar até, entendeu? Se existe uma pessoa que nunca vai dar trabalho para o senhor, sou eu. Se existe uma pessoa que é eu, tal, Pedro falou assim, Jesus falou para nós hoje, antes que o galo cante, você vai mijar na espoleta 3 vezes. É. Amém? 3 vezes. Jesus fosse depender dele, a hora que eu fosse puxar o gatilho e no tiro não ia sair, a espoleta estava molhada, ia puxar o gatilho, pef. Pronto. Se ele podia depender de Pedro, ele podia depender da mãe dele, ele podia depender dos amigos, dos companheiros. Não, eu vou ajudar o senhor a carregar essa cruz. Eu vou ajudar o senhor a carregar essa cruz. Gente, eu pergunto a vocês: tinha alguém na terra em condição de fazer o que Jesus fez? Então, quando você louva aqui, ó, quando você adora aqui, quando você canta, você tem que pensar nisso. Porque senão a sua adoração não tem valor. Senão o seu louvor não tem sentido. Porque você não sabe a quem, você não conhece o seu Deus, você não sabe a quem você está louvando, você não sabe a quem você está adorando. Ele fala, os verdadeiros adoradores me adorarão em verdade, em espírito. Olha, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo falou, agora eu sei em quem eu tenho crido. Eu preciso dar valor nessa pessoa, você concorda? Eu preciso amar essa pessoa, eu preciso ser fiel a essa pessoa. E quantas vezes por dia eu não faço igual Pedro? Quantas vezes por dia eu não procedo igual a família dele? Quantas vezes por dia eu não traio o meu Deus? Quantas vezes por dia eu não sou ingrato ao meu Deus? Que fez, se hoje eu tenho a possibilidade de chegar ao céu, se hoje eu tenho, eu posso sonhar com isso, é por causa dele. Então, por isso é que as Escrituras dizem que ele é digno de toda honra, todo louvor. Lá no Apocalipse, ninguém foi achado digno de abrir os selos. Só ele. Então, quando, se você cantar, louvar, rezando, só da boca para fora, não funciona, gente. Não funciona. Você tem que entender. Você precisa saber o que você está fazendo. Se você estiver ali fazendo um bolo sem saber o que você está fazendo, não vai sair nada que presta. Você precisa saber, concentrar, falando, eu sei, agora é maisena, agora é isso aqui, agora é uma colher de farinha de trigo, agora é 2 gemas de ovo, agora é colher de fermento, agora eu não sei o que. Agora é manteiga, né, Fernando? Agora é margarina. Você tem que saber o que você vai pôr. A pessoa chega, senta aqui, ó, esperando terminar. Senta no culto. Ah, já fui no culto. Já fui no culto hoje, agora eu posso ir até no inferno, porque eu já fui no culto. Né? É isso, Henrique? Já fui no culto. É assim, Geraldo? Sem entendimento. O povo se perde por falta de entendimento. Você sabe por que você está aqui? Você sabe o que você veio fazer aqui? Você sabe o que significa isso? Você sabe a quem você está? Você deve louvar, adorar, tá? Feche os seus olhos. Não, adianta eu falar para você, levanta o seu braço. Levanta o seu braço, o que tem a ver isso? Levanta o seu braço. Que diferença faz, que merda faz. Concorda? Levanta, levanta o seu braço. Levanta a perna. Vamos todo mundo sapatear. Isso é festa. O que resolve isso? Sem entendimento. Agora, se você vê uma lágrima correndo, né? Você vê realmente uma pessoa contrita, pensando. Ela não está chorando por causa do namorado, porque por causa do namorado é fácil chorar. Ela não está namorando por causa do emprego, ela não está namorando por causa do casamento, chorando, namorando, né? Eu falei? Ela não está ali porque a mãe está doente, porque o pai está doente, porque ela foi no médico e o médico deu o resultado que ela está com câncer. E aí todo mundo chora. Tá? E Deus ficou olhando assim e falou: tem que chorar mesmo, chora, filho de uma égua, agora você chora, viu? Você teve muito tempo para poder chorar direito, você teve muito tempo para poder fazer o que tinha que fazer e não fez, agora chora, mas eu não quero nem saber, não estou nem te ouvindo. Concorda que precisa entender? Olha, eu não tenho problema nenhum. É assim que você tem que pensar. Não tem problema, não tem problema nenhum. Mas por que você está chorando? Por que suas lágrimas estão caindo? Eu estou pensando em Deus. Estou pensando no que Deus fez comigo. Estou chorando de gratidão. Eu estou chorando, sabe, com saudade dele. Eu estou chorando com vontade de que ele venha logo. Eu estou chorando para me apressar a vinda dele. O Senhor vem. Esse mundo não é digno do Senhor mesmo, não. Sabe, não tem realmente. Isso aqui é um inferno. Vem, Senhor. Né? Então a salve rainha não tem razão? Você sabe rezar a salve rainha, Wendy? O Wendy não sabe. Então a salve rainha não tem razão? Tem. Nesse vale de lágrimas, gemendo e chorando, né? Nesse vale de lágrimas, gemendo e chorando. Então, na verdade, quando nós entendemos a coisa, quando nós compreendemos a coisa, nós temos vontade mais de... Porque tudo você vê errado. Porque tudo você vê fora. Fala, você olha assim e fala, aquele ali não vai chegar lá no céu. Você olha para o outro e fala assim, não, aquele, daquele jeito ali não chega no céu. Aí você olha assim no outro, que os seus olhos foram abertos. Os seus olhos foram abertos falando, olha ali, daquele jeito ali não chega no céu. Com aquela barriga, com aquele procedimento, né, com aquele egoísmo, com aquela maneira de ser, não chega, concorda, Marquinhos? Fala, não chega, daquele jeito não chega no céu. Os seus olhos foram abertos. Jesus chegou e foi franco e disse, se vocês não credes, morrereis os vossos pecados. Vocês vão. Amém? Deu para entender? Será que eu falei? Falei o que não devia? Angel, falei mal, Angel? Falei bem. Amém. Angel não podia falar outra coisa, não sei, né? Mas acho que eu falei bem. E aí, Valdete? É isso mesmo, Valdete? Amém. Ué, hoje você já foi no culto? Está resolvido. Não, mas não é assim mesmo? Muita gente não pensa assim? Né? No versículo 9 do capítulo 40 diz assim: tu, anunciador de boas novas a Sião. Essa foi a boa nova, foi a novidade que Deus trouxe a Sião, foi a palavra que Deus trouxe a Sião. E ele falou: olha, sobe a um monte alto e fala, e não esconde não. Aí, olha, sabe por que, que nós estamos aqui? Por que, que eu estou aqui sem ser bacharel em filosofia, né? Sem ser, como é que chama o curso? Teologia. Sem ter nada. Eu estou aqui por causa disso. Porque eu preferi falar aquilo que ele mandou falar. Eu preferi subir no monte que ele determinou que eu subisse e falasse. Anuncia o meu povo. Fala a verdade. Fala a verdade para eles. Fala a verdade. Mesmo que você fique só, mas fala a verdade. Meu Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa saber o que, que você está fazendo. Você precisa cuidar da semente que foi semeada em seu coração. Você precisa cuidar da semente, porque ela, senão ela não prospera. Parar e pensar, Senhor, eu mesmo, que coisa, hein? Né? Lá na casa da Fernanda tem uma cadeira num canto lá, boa da gente. A gente chega lá, joelha na cadeira ali e... Joelho na cadeira, não, joelho no chão e chora, né? Chora. E clama. E diz assim: oh, meu Deus, eu fico pensando, eu faço só coisa errada. Eu pelejando para não fazer, mas... Eu quero sair de tudo isso que me impede, que me atrapalha andar no caminho com mais liberdade. Tem tanta coisa impedindo, tem tanta coisa em que eu me esbarro, que me impede de andar tranquilamente no caminho. Não tem ninguém que anda, não. Né? É oração, então nós vamos ter que fazer. Como é que foi que o senhor fez? Como é que o senhor fez? Como que o senhor fez? E eu sou o caminho. Então o que, que nós temos que fazer? Ficar pertinho dele e ver como é que andar. Lá na escritura fala andar nas suas pisadas. Sabe o que, que significa isso? Andar nas suas pisadas? No exército, às vezes a gente ia fazer um exercício no mato, lugar difícil, tal, etc. A orientação que eles davam para nós é a seguinte: anda o mais perto possível do seu companheiro, para você não perder, não se perder. Anda o mais próximo possível dele, porque às vezes era à noite, e ali, e ninguém fica esperando ninguém não. Então não chega no objetivo. Aí a pessoa, se eu quisesse chegar, eu tinha que estar colado no companheiro na minha frente. rapaz saía rasgando espinho e tudo, e o negócio, né? E às vezes até coisa que caía, alguma peça, alguma coisa que ficava para trás. Se você fosse pegar, você perdia o companheiro da frente. Então não pode, você tem que estar colado. Então andar nas pisadas de Jesus significa que você precisa andar colado nele. Você andar colado, porque senão a pisada apaga. E depois você não sabe. O vento soprou e apagou a pisada. Isso é que andar nas pisadas de Jesus é ficar perto, é andar colado nele. Senhor, e agora? Senhor, e agora? Senhor, e agora? Como que eu faço? Amém? O que eu tenho que fazer? Fica perto, pertinho, perto, anda nas suas pisadas. Se quiser, se você bobear, você sai fora. Erra. Amém? Tem muita coisa aqui para falar, mas o tempo acabou. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de... Essa aqui é uma parábola. Aí você vai meditar nessa parábola. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Olha, interessante. Com quem que Deus fala? Com quem que Deus fala? Só com a igreja. Deus não fala com a pessoa isoladamente. Deus fala com a igreja. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor em Jerusalém. Deus falou, sobe a um monte alto. Esse monte alto é o quê? A igreja. Sobe e fala. Fala, e Deus fez isso. E Jesus falou, eu só falo com a igreja. Então é preciso que eu seja a igreja. Então foi isso, são essas coisas que nós fomos estudando, nós fomos meditando e pensando e chegando aqui para poder falar para vocês. Eu não posso sentar no banco, porque o banco não é a igreja. Eu não posso entrar aqui dentro, porque eu pensar que aqui é a igreja. Não, eu sou a igreja. Eu sou um monte alto. Ele só vai falar comigo se eu for igreja. Ele só vai, que às vezes eu não vou entender. Ele só vai falar comigo se eu for à igreja. Pedro. Espera aí, Pedro. Você não entendeu ainda não. Não posso falar com você, você não entendeu ainda. Você ainda não é a igreja. Agora, quando Pedro, agora tu és pedra. E sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora eu vou falar, você vai entender, Pedro. Porque você não entendia. Por que que Pedro entendia? Ele não era ainda uma pedra, ele não era uma pedra na construção, ele não era um tijolo na construção, ele não fazia parte da igreja. Mas agora, Pedro, agora tu és pedra, agora... E aí fala assim, nós também como pedras vivas, sois edificadas. Mas se você não for, lembra uma vez nós falamos aqui sobre a pedra? Não, falamos aqui sobre a pedra, né? Que a pessoa precisa ser pedra. É antiga, antiga. Ela, é porque a pedra, ela deixa ser moldada. Tem gente que é pedra, tem gente que é dor de coco. Tem gente que é de coco, coco sem acento. É? Tem gente que é, de, é coco, é doce, que é doce, não pode mexer aqui. Não pode mexer, de glacê. Deixar um pouquinho no sol, é desmancha. Tá bem? Tem que ser pedra. Pedra, agora sim. Porque eu já dei muita pancada em você e você está firme. Eu já, olha, se fosse outra pessoa, eu tinha ido embora, Pedro. Mas você está aí firme. Agora sim, agora, agora eu posso dizer que tu és pedra. Agora eu sei que tu és pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Não é sobre glacê, sobre doce de coco, sobre bolo de fubá. O que Deus quer com o bolo de fubá? Já chega de fubá. Amém, gente? Amém? Amém. Dá um microfone, o Júnior, Deus falou conosco. Rapidinho, para nós encerrar. Falou conosco.
E não leu nada, né?
Hã?
E não leu quase nada.
Não, né? Leu quase nada. É.
Como falou, a semente bem cuidada, ela produz o fruto. Então, assim, como falou, o caminho é ele. Ninguém foi capaz de passar por esse caminho, ser esse caminho. Uma coisa que eu achei interessante, a gente tem que agradecer mais a Deus, né? Como o senhor falou, além de ser o caminho, ele ajuda ainda. É. Ele dá a fé dele. Ele dá a força dele.
Ele falou, eu vou estar com vocês. Não vou deixar vocês só. Se largar nós só.
Consegue dar um passo, né? A justiça nossa não é capaz. A vontade nossa não é capaz. O Deus nosso não é o Deus dele. É. Somos nós mesmos. Então ele vai, além dele passar pelo caminho, ele ser o caminho, eu vou estar com vocês. Vou dar o teu, meu espírito. Como falou ontem, eu vou consolar vocês.
Ele, lá não tem uma palavra que fala assim, agora ele, assim, depois que ele entrou, ele entrará e sairá. E hoje ele tem livre acesso. Hoje ele tem livre acesso. Ele entra e sai. Ele vem no aprisco e sai. Ele entra e sai. Não tem impedimento, não tem demônio, não tem nada. Hoje ele não adianta tentar ele, ele já tem vida eterna. Não adianta querer complicar a vida dele, ele tem vida eterna. E já está num corpo incorruptível. Agora você pode mostrar pelo que você quiser mostrar. Pode mostrar, entendeu? Para nós não, não mostra para nós não. Mas para ele você pode mostrar. Que ele é incorruptível. Que coisa fantástica. Agora, merece ser louvado? Merece ser adorado? Merece um louvor? Ou ele fica triste quando ele vê o povo assim, tudo desanimado? Sabe por que desanimado? Por que é desanimado? Não chegaram a conhecer os meus caminhos, não entenderam os meus mistérios. Está desse jeito é por falta de entendimento, porque se entendesse, me louvaria, se entendesse, me glorificaria, se entendesse, me amava. Amém? Vem, fala, Júnior.
Um detalhe interessante que mostrou, né? O diabo ficou ali fiscalizando, né? Eu quero ver como é que eu tinha esse caminho para voltar para o céu. Ele começou, ele mesmo exigiu, aí tem que ter justiça, tem que ser santidade. Então deixa que eu vou fazer essa santidade, etc. Outro detalhe que eu achei interessante, agora tem essa escada, né? Tem a escada, o elo. Quer falar com Deus? Você pode falar com Deus, você pode conversar com Deus, você pode ir ao céu se você quiser. Paulo foi ao sétimo céu, né? Então hoje, graças a Deus por esse caminho e por ele ter feito esse caminho, passado por isso, só ele, né? Só ele é capaz de nos levar ao céu. Uma bênção, uma bênção. Amém.
Amém? Meu amor.
Acrescentando o que o Júnior falou aqui, um detalhe que eu achei importante é que, assim, como Jesus ele tinha que ser um exemplo, ele experimentou de tudo.
De tudo.
Todo tipo de tentação, todo tipo de situação, para que hoje ele pudesse nos ajudar. Não quer dizer que a gente vá passar por tudo, né? Mas, assim, se alguém passar, o que eu vou passar, não é necessariamente o que o senhor vai passar. Mas ele passou por tudo, porque se alguém passar por alguma coisa, ele sabe como ajudar, ele sabe como fazer. Isso, Aí eu fiquei imaginando assim, né? Porque isso é uma parábola, né? Jesus inaugurou um caminho.
É
um caminho de volta pro céu, caminho de volta para Deus. Então isso é uma parábola. Aí eu fiquei meditando, mais ou menos assim, quando a gente vai fazer uma viagem e tem alguém que já passou por o caminho, a pessoa fala, olha, quando chegar ali, cuidado que aquela estrada é perigosa. Faz a curva devagar e etc. Ali na frente tem um buraco. Lá na frente, a hora que você estiver chegando, você vai passar por isso, por isso, por isso. Mas você vai fazer assim. Faz assim, né? Ele orienta. Então Jesus, ele passou e ele conhece o caminho do começo até o fim. Ele sabe o que a gente vai passar no começo, no meio, no fim. É igual a questão da parábola, né? Que você estava falando da semente. Ele falou, olha, se você não entender essa parábola, você não vai entender as outras. Quando você ouvir a palavra, guarde essa palavra, guarde a semente, porque você vai precisar dela. Então ele orientou. Qualquer lugar do caminho que a gente estiver, quem está começando sabe como tem que fazer. Quem está no final sabe também. Quem está no meio. Se passou por uma situação, porque ele passou pelo caminho e ele foi orientando. Aqui vai ser assim, aqui vai ser assado. Então, para a gente poder, quando a gente tiver algum problema, perguntar para ele. Porque ele sabe de todos os perigos que tem.
Exatamente.
E ele pode nos ajudar. Amém.
Consultar a ele, né? Por isso que ele é a luz que vê o mundo, né? Para iluminar, exatamente. Colocar luz nas nossas trevas. Amém? Amém, Silvio? Cida? Viviane? Edinha? Vanilde? Dona Zefa? Amém. Henri? Valdete? Cláudia? Marquim? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, né? E Pouquinha gente. Mas fazer o que, meu pai, né? Quantos, né, Deus falou, ó, você não vai encontrar nos palácios, né, nos as grandes lugares aí, aglomerados em nome de gente, mas às vezes não está falando a palavra de Deus. Está falando sobre a palavra, mas não está falando a palavra. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Agora você vai se tornando uma pessoa realmente consciente. Eu sei porque eu devo a Ele. Eu quero realmente ser grato. Senhor, obrigado, Jesus. Cada dia mais, Senhor, vamos, os nossos olhos vão sendo abertos, a gente vai chegando a esse entendimento, a essa compreensão, e sabendo que não é em vão a nossa adoração, a gente vai podendo compreender esse mistério de Deus. Mistério que esteve escondido há quanto tempo? E agora tem sido revelado. Aos santos. Não a qualquer um. Mas aquele que realmente se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, entender e buscar chamar por mim. Eu virei. Onde estiver, eu estarei junto. Ensinarei. Estarei disposto. Porque contra mim, diz o Senhor, não há mais perigo. Eu venci, diz o Senhor. Eu estou no céu. Eu habito no céu. Nada pode mais me separar. Nada pode mais me tirar. Eu tenho a vida. Eu sou a vida. E dou a quem eu quiser. O Pai me deu todas as coisas e me deu a liberdade de dar a quem eu quiser. Obrigado, Jesus. Ajuda-me, Senhor, a compreender mais, entender melhor. Ajuda-me a ser fiel, grato ao Senhor. Quem é sábio, senão o Senhor. Quem é prudente, senão o Senhor. Se alguma sabedoria eu tenho, foi o Senhor que me deu. Se alguma prudência, foi o Senhor que me deu. Se alguma fé eu tenho, Senhor, foi o Senhor que me deu. As palavras que eu falo, elas estão no meu coração, na minha mente, porque foi o Senhor que as colocou. E se hoje eu posso abrir a minha boca, é com a sua permissão. O Senhor é o meu Deus, meu Senhor, meu tudo. Eu devo tudo ao Senhor. Me perdoa, Pai, se ainda eu peco contra o Senhor. Me perdoa se ainda me falta entendimento. Seus caminhos não são os meus. Seus pensamentos não são os meus. São muito diferentes. Altos demais. Por isso eu quero ficar bem perto de ti, para não errar. Quero ficar bem perto do Senhor, para não me perder nesse exílio em que me encontro, longe. Eu sei que eu estou longe, sepultado aqui nesse corpo. Sei que eu estou longe, mas há uma fé que o Senhor me deu, uma esperança que o Senhor deixou em mim, que me faz permanecer, que me faz continuar, que me faz crer e esperar. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome santo. Louvado seja o Senhor, meu Pai, meu Deus, meu guia, Tu serás meu guia até a morte. Irás sempre à minha frente para não me deixar sozinho, perdido. Amém. Obrigado, Jesus.
Amada. tudo fosse pelo teu amor, amada minha, amada minha. Eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração, amada minha. Eu sofreria de novo naquela cruz se preciso fosse pelo teu amor.
Amém, irmão. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Amém? E que a palavra que Deus hoje colocou no seu coração seja guardada com muito carinho. Amém? Tenham todos uma boa tarde.